É isso, nós estamos no terceiro e último bloco do nosso programa. Esta é a Semana da Mulher Gestante, um momento muito especial aqui na nossa programação. Nós escolhemos esta semana para homenagear as mães e todas as pessoas que exercem a sua maternagem. Vamos descobrir ao longo dessa semana que maternidade é diferente de maternagem e que é possível você também exercer esse seu dom, né, de amar, de acolher, mesmo quando você biologicamente não teve condições de gerar seus filhos. E nós estamos aqui diante de pessoas, ao longo dessa semana, que ajudam mulheres nessa tarefa linda e desafiadora que é ser mãe. E é um trabalho que começa já desde o primeiro momento em que a mulher tem a confirmação, né, de que ela está grávida. Desde ali, essa mulher precisa ser acolhida, preparada para esse momento que é receber o filho. Vai muito mais além do que o momento de parto, tem um antes, um durante e um depois. E quem vai conversar com a gente sobre isso é a Anaísa Meirelles, ela é neurocientista, ela é gestora do desenvolvimento humano organizacional, ela é terapeuta, especialista em gestação, criadora da formação Terapia do Nascimento e do Instituto Nosso Lar. Anaísa, você está aí, já estou bem, bom dia.
Oi, Paty, bom dia, tudo bem?
Tudo ótimo, para a gente é uma alegria estrear a nossa Semana da Gestante com você e com a sua equipe, né? Com esse trabalho maravilhoso que vocês realizam. Então, Anaísa, você também já apresenta, né, uma integrante da sua equipe, que é a Ila. E a Ila também, que tem um trabalho fantástico, trabalhando com as mulheres exatamente nesse pós-parto, a Ila Carla de Araújo. Ela é terapeuta integrativa, especialista em pós-parto. Não sei se a Ila também já está com a gente. Bom dia, Ila. Daqui a pouco, então, a Ila vai estar com a gente. Então, a gente começa com você, Anaísa, exatamente explicando para a gente o que é a terapia do nascimento, esse método que você desenvolveu e vem aplicando, ajudando tantas mulheres.
Paty, bom dia, meninas, meninos, né? Todos que estão aqui com a gente hoje. A terapia do nascimento é uma técnica que ela tem o objetivo de trabalhar as memórias do nascer. E quando nós, do Método Nosso Laço, trabalhamos com gestantes, é a oportunidade de trabalhar na prevenção. Porque o nosso primeiro ponto da nossa vida é o nascimento. Então, quando a gestante, quando o casal se prepara emocionalmente, além da parte do corpo, da parte física, tem a possibilidade de dar a esse novo ser que chega uma vida mais leve, uma vida mais conectada. Porque tudo que nós vivemos no nosso nascimento influencia no nosso comportamento, Paty. Então, assim, o primeiro grande trauma do ser humano é quando ele nasce. Que sai daquele quentinho da barriga da mãe e vem para esse mundo, né? Esse mundo cheio de zoada, cheio de coisas, de desafios. Então, nascer é o nosso primeiro grande desafio. E nós ouvimos aí que tudo que a mãe sente, o bebê sente. Eu gosto de estender um pouco mais tudo que os pais sentem. Aquele ser que não está gestando, que não está com a barriga, mas ele está gestando. Porque essa criança é metade o pai e metade a mãe. Ou metade uma mãe e metade a outra. Mas nós viemos da junção de um óvulo e de um esperma. Né? Então, a proposta é preparar esse ser para uma vida mais conectada com saúde, com paz, com qualidade de vida mesmo. E preparar para o momento do parto.
Né? É verdade, né? A gente costuma dizer, Anaísa, que a gravidez ela é um momento especial para a mãe, para o bebê, obviamente, é o momento do nascimento, é a nossa primeira ação do mundo, é nascer, né? É vir, sair daquele espaço acolhedor, aconchegante, seguro, que é o útero materno, para um mundo totalmente desafiador, desde os primeiros minutos. Então, mas também para as pessoas próximas, a gestação muda toda uma rotina, não só do casal, mas de toda a família. Uma nova vida que chega, traz a vida, enche a vida de alegria, mas também de novos desafios. E vão desde os desafios emocionais, físicos, financeiros, são muitas mudanças que ocorrem. Então, preparar a mulher e a família para tudo isso É hoje um trabalho, antes, né, a gente tinha as parteiras, hoje nós temos as doulas que fazem esse trabalho com muita maestria. Então, conta um pouquinho como que você ajuda as mulheres, para quem está nos ouvindo agora, não só você, daqui a pouco vamos ouvir a Ila também falando do pós-parto, mas quem chega para você? Quem são? Qual o perfil das mulheres que busca o serviço do seu trabalho e também do trabalho dos nossos laços?
São mulheres que desejam se preparar emocionalmente, fisicamente, para essa gestação, para essa criança que chega. Porque realmente, como você disse, mexe toda em uma família. Então, não dá para a gente mais viver naquele modelo do romantismo da gestação.
Sim.
Então, essas mulheres que chegam, elas têm a necessidade, essa família que chega, de compreender como é que funciona, né? De saber como lidar com essa criança enquanto intraútero, de saber como fazer nos primeiros meses. Então, na nossa equipe, ela vai aprender os cuidados, mas os cuidados também emocionais. Então, assim, eu vou ter um bebê. Eu estou tudo organizado, eu geralmente pergunto, e a vida financeira? Que você trouxe aí bem legal, né, Paty?
Sim.
Não dá para a gente viver também só no amor. Não, existe um custo em cima disso. Então, como se organizar? A gente discute uma planilha, discute como é que você pode fazer depois dos 4 meses, que você tem a licença. Então, é olhar que nós somos seres sistêmicos. É uma responsabilidade trazer um ser. Eu gosto de dizer para os pais, assim, esse filho não é seu. Você é apenas um canal. Porque se o filho fosse para ficar conectado a gente, ele não ia desenvolver. Não ia precisar formar outra família e tomar os seus rumos. Então, assim, a maternidade é um desafio. É um projeto de vida e não sobre a nossa vida. É a vida de um novo ser. Então, cabe às gestantes, né, quem está nos ouvindo agora nesse momento maravilhoso, compreender que você é um portal para a vida. E como é que você quer a vida desse seu filho que está aí?
Sim.
Então, como é que você pode contribuir com isso? Essa é a proposta.
Pois é, e aí não precisa gestar biologicamente, não é, Neuza? Você
não.
Também tem a experiência prática de vida de uma mãe do coração que adotou, que quis o desejo de ser mãe, mesmo não tendo parido o seu filho, mas aí a gente traz essas mulheres também, que elas também podem ter esse momento de se preparar. A mãe adotiva, aquela mãe que vai receber um filho dessa forma, ela também precisa ter essa preparação mental, né, psicológica, para saber lidar com aquela criança chega, porque cada pessoa é um mundo, e essa criança ela vem com o seu mundo também, para se inserir nesse outro mundo, que é o mundo dessa nova mãe. Conta um pouco dessa sua experiência, que eu acho que vai ser bem enriquecedora para as mães adotivas.
Tem uma frase que diz assim, todo filho, quando nasce, ele precisa ser adotado. Então, a adoção, ela é muito mais do que o que a gente ouve por aí, na forma burocrática. Porque assim, você pode parir e não adotar o seu filho, né? É uma escolha, tá tudo bem. Mas quando você resolve adotar o seu filho, seja ele biológico ou não, você tem uma história ali. Então, nos nossos laços, nós acreditamos que existem várias formas de gestar. Eu sou mãe via adoção e fui mãe. Sou mãe também biológica, né? Minha filha está no mundo espiritual, a Maria, nasceu e não sobreviveu. Então, assim, quando é que eu escolhi a adoção? Eu digo que não fui eu que escolhi, foi a adoção que me escolheu. Então, quando você decide também gestar via adoção, a gente precisa compreender que não é um ato de caridade. É uma linha de parentalidade. Então, assim, eu quero escolher ser mãe, ser pai via adoção. Então, você vai encontrar esse ser e desenvolver os mesmos mecanismos, cada um com sua história. Que é um ponto importante da gente observar que a maternagem, ela é muito mais do que você cuidar de um ser. É a gente ter essa relação de respeito, ter essa relação de preparo. É saber que nós somos só um braço de Deus nesse planeta. Eu acredito muito nisso. Né? Deus nos escolheu para que a gente possa conduzir esse ser até ele conseguir caminhar sozinho. Eu gosto de botar aspas nisso, né? E quando a gente torna mães e pais desnecessários, o nosso filho vai voltar sempre para estar com a gente, mas não precisa ficar. Então, se preparar para uma parentalidade consciente. E como você, já emendando um pouquinho aí, você fala que a gente também pode gestar projetos, né?
Exatamente. E como coach também, mentora de mulheres, quero trazer essa sua experiência, né? Além como empresária que ajuda mulheres, que emprega mulheres, que traz mulheres para o seu grupo de trabalho, possibilitando que elas coloquem também os seus dons no mundo enquanto empresária e colaboradora também, né, nesse programa, você também ajuda outras mulheres a serem também gestoras, a gestarem projetos. E é um outro viés também na maternidade, não é? De poder construir. Eu não pude ter filho, alguma mulher pode dizer, eu não. Então, a sociedade muitas vezes discrimina essa mulher por algum motivo, ela, ou biológico, ou algum, por questão de escolha mesmo, ela não quis parir filhos. Mas isso não torna a mulher alguém que não está contribuindo com a construção do universo. São mulheres que parem projetos e parem sonhos. Queria que você falasse também sobre isso.
Paty, eu acredito, isso aí é uma crença minha, muito pessoal, eu digo isso para as mulheres, eu não sei quem foi que disse que toda mulher necessita ter filhos. É uma escolha, não, eu não estou pronta, eu não quero ser mãe de uma, eu não quero, tá tudo bem, porque assim, isso é um ato de amor, no meu ponto de vista. Porque cuidar de um ser precisa desejar. Nós criamos essa ideia, esse mito, que toda mulher precisa parir, tem que ter filho para contribuir com o mundo, não. Quando você tem um sonho, e o nosso útero é um local criativo, né? Quando você tem um sonho, que você coloca esse plano no mundo, você está parindo um projeto que vai sim contribuir com esse planeta. Então, para essa mulher, eu queria parar e falar isso para ela agora, para essa mulher que, por opção, não tem um bebê, não caia nesse conto de que você, por ser mulher, precisa parir. Você precisa ser mãe. Não, você não precisa nada. Nós merecemos construir os nossos sonhos e nossas possibilidades. Para que melhor alguém que deixa um projeto que fica neste mundo e vai contribuir com milhares de pessoas? Então, quando você pega, é um filho que você cuida, que você planeja, né? Você sabe, Paty, você que ajuda milhares de mulheres também com seus projetos, o quanto há de dedicação, né? O quanto há de investimento, de noites perdidas. Então, isso já está. É ser essa mulher, essa mãe. Nós maternamos tantas coisas, não maternamos só crianças.
Pois, vimos aqui seu exemplo, sua experiência de maternar na adoção, de maternar projetos, de maternar sonhos e trazer isso para essa mulher, dar ela esse conforto de que ela pode parir outras coisas que não só pessoas de filhos. Mas aquelas mulheres também que desejam, né, e querem ser mães, estão vivendo essa maternidade, encontram também no trabalho como o seu, como uma terapeuta que ajuda essas mulheres, a força e aquela mão que vai sustentar essa caminhada. E daqui a pouco a gente quer ouvir você também falando sobre essa questão dos nossos laços. Como desenvolver laços afetivos desse bebê que ainda está sendo gestado, né? Para quando ele vier, efetivamente, estiver nesse mundo, ele encontrar um ambiente realmente acolhedor. E não só do coração, do colo e do seio da mãe, mas do pai também, de toda a família. Então, a mulher não está gestando sozinha e ela não pare sozinha. Todos estão ali para dar esse apoio. E é isso que você faz, né, Nayuri?
A entender que quando chega uma criança, ela mexe com toda a família. Vamos tirar o olhar de cima apenas dessa mulher, né? É pesado. E aí ela vai trazer isso aí, falando no pós-parto, que ela entende muito bem. Ela que viveu, foi uma mulher tentante, se preparou para parir, viveu o método. Nós vamos entender assim, que esse ser que chega, ele precisa desenvolver laços afetivos com o mundo. A gente precisa preparar esse ser para se relacionar com as pessoas, se relacionar bem nas suas escolhas. Então, assim, essa família toda, ela contribui. Eu convido a você que está ouvindo a gente, gestante, a pensar sobre isso também. Como é que é a minha rede de apoio? Quem é que eu escolho para abrir essa comunidade? Eu gosto de dizer que quando chega uma criança, se abre uma comunidade. Porque aquela mãe que se envolve com o que ela tem condições de se envolver. Aí você envolve o vizinho, o professor, seu colega de trabalho. Então, assim, um ponto importante nisso, Paty, é pensar da seguinte forma: o outro dá o que ele consegue dar. Que um conflito que gera é quando nós criamos expectativas. Porque a gente acha que o outro tem que dar de acordo com o que a gente quer. Né? Nós queremos assim, não. Pergunte para a sua rede de apoio como você pode contribuir comigo. Seja, abra seu coração nesse sentido. Olhe para sua mãe, para sua sogra. Como você pode? E aí diminui os conflitos também. E isso não é só para quem está nascendo, não. Viu? Eu, Patrícia, que tem filhos adolescentes, sabe que a gente precisa de rede de apoio, né, Paty?
Verdade, né? Todo momento, não só nesses primeiros momentos, primeiros dias. E aí as doulas ajudam tão lindamente as mães, mas em todas as fases da vida, né? E principalmente também no pós-parto, né, Nailza? Aí a gente está aqui com a Ila, que está nos ouvindo agora. Daqui a pouco tem a movimentação do trânsito, mas antes vamos só ouvir o bom dia da Ila, e ela volta depois aí do intervalo para falar exatamente sobre esse pós-parto. Depois que a mulher pare, ela passou por todo o processo de gestação, e aí ela tem o seu bebê, e nesse momento também ela precisa ser acolhida. Ila, você me ouve? Bom dia.
Bom dia, Patrícia. Bom dia, Nailza. Escuto sim.
Que lindo, então. A Ila Carla, ela é terapeuta integrativa, especialista no pós-parto. Só rapidamente para a gente, Ila, o que é esse pós-parto? A mulher pariu, e o que ela vai precisar agora de suporte nesse momento?
O pós-parto, ou o puerpério, é o momento em que a criança nasce. E essa mulher, ela vive uma ebulição hormonal, física, e é um momento que ela precisa de suporte. Suporte emocional, apoio, acolhimento, para que tudo seja fluido para ela e para a família dela que renasceu.
Imagino, né? O quanto é importante ter esse tipo de apoio e suporte. Infelizmente, nem todas as mulheres têm, mas sempre há uma rede de apoio. Uma vizinha, sogra, uma amiga que está ali dando apoio na hora que a mulher precisa. E a mulher precisa, como disse bem a Nailza, pedir também esse apoio, dizer, eu preciso, sozinha não dou conta. Vai ser mais fácil, mais leve para mim se eu tiver essa rede de apoio. Com você na Semana da Mulher Gestante, com vários temas relacionados a esse universo, a esse momento tão especial na vida de nós mulheres. Nós estamos aqui com a equipe Nailza Meirelles, terapeutas do nascimento, são mulheres que ajudam outras mulheres, né? Uma equipe que está aí preparada para atender a mulher nesse momento em que ela tem tantas demandas e tantas questões. Queria ouvir de vocês, tanto da Nailza, né, que está trabalhando com toda a equipe nesse momento pré-gestacional, da gestação, dos 9 meses para algumas antes, né, antecipam esse parto e vivem outras dificuldades, e depois da Ila no pós-parto. Quais são os maiores desafios que essas mulheres vem enfrentando, e que dicas, orientações vocês poderiam passar para que esse momento seja mais leve para elas? Nailza, primeiro você.
Pati, os desafios, além dos desafios, com a própria gestação, eu tenho percebido muito assim, o medo com relação ao retorno ao trabalho, como lidar com as questões de desenvolvimento dessa criança, há um medo no momento do parto e principalmente do pós-parto, né? Que poucos lugares preparam essa mulher para o que ela vai viver. Então, o que eu posso deixar de sugestão é que procure uma rede de apoio durante a sua gestação. Não deixe para depois. Eu gosto de dizer assim, o investimento emocional que você faz em você, em seu filho, é para a vida toda. Então, se você vai investir não sei quantos milhões, meu digno, no enxoval, não invista tudo isso, não. Faça um investimento emocional. Então, busque uma equipe multidisciplinar, busque um fisioterapeuta para cuidar do seu corpo, para lhe preparar para o momento, uma doula, se você, no momento do parto, converse com o seu médico, com sua enfermeira obstétrica. Aí muitas me dizem, Ana, e o investimento financeiro disso? Comece a planejar. Quanto mais cedo você busca essa questão, melhor. Né? E pense no pós-parto. Porque enquanto a criança está na sua barriga, você vai caminhar com ela. E o depois? Não deixe para depois isso. Então, durante, é por isso que nós temos 9 meses, né? 39, 40 semanas. Deus, na sua sabedoria, deu a gente o tempo para a gente se planejar. Então, assim, viva esse momento. As primeiras informações para esse novo ser acontecem dentro da sua barriga e fora com quem está lhe acompanhando. Então, Paty, se eu puder contribuir, é dizer isto. Hoje nós temos muitos meios de comunicação, a gente pode ler bastante, um programa como esse que sempre traz material. Então, por falta de conhecimento, não é. Só busque no local certo. Eu me coloco à disposição no Instagram, pode mandar mensagem que eu puder responder, mas vamos construir uma sociedade mais amorosa. E o mundo, ele começa a mudar no momento do nascer.
Exatamente. Inclusive, Ana Ilza e toda a sua equipe, Ana Ilza está disponibilizando um atendimento, né, para a mulher que participar ao longo dessa semana da gestante. Todas as participantes vão estar concorrendo a sorteio de brindes ao longo desses dias. Então, mande a sua pergunta, mande a sua mensagem para o nosso WhatsApp 996813998. Ila, você também trabalha nesse momento do pós-parto, fazendo também esse acompanhamento. Quais são os desafios desse momento do puerpério e que dicas você poderia trazer às nossas gestantes?
O desafio maior é a mudança de rotina que essa nova família ela encontra, né? Então, a Anaísa falou que a mulher gesta durante 9 meses, só que no pós-parto, no puerpério, a mulher passa por um período chamado de estrogestação, que esse bebê ainda acha que está no útero materno. Então, precisa de muito mais acolhimento, disponibilidade, porque esse neném ainda não sabe que saiu do útero materno. E um outro ponto que é bem desafiador é a rede de apoio. Se você não tem uma rede de apoio entre amigos, entre pai, mãe, busque uma rede de apoio, se organize e tenha uma rede de apoio paga, porque é um dos grandes facilitadores no pós-parto.
Exatamente, esse é um direito das mães, né, Anaísa? É um direito, que bom que tem empresas como a sua, tanto a Anaísa quanto a Ila, né, trabalham, atuam nessa equipe de trabalho que cuida das mulheres durante todo esse período, desde o momento da concepção, da pré-concepção até o pós-parto. Então, são terapeutas do nascimento, agindo preventivamente com gestantes, casais grávidos, gestantes em formação, possibilitando uma gestação, um parto e um pós-parto, gente, com mais fluidez e também com uma vida melhor. É muito importante esse momento, não é um momento de gerar dores, nem traumas, é um momento de alegria, é um momento de vida, é um momento de acolhimento. Então, por favor, meninas, muito obrigado por terem contribuído com a gente aqui nessa semana da gestante. Quero que vocês deixem aí os seus contatos e dizer mais, né? Que tipo de contribuição vocês podem estar dando? Aquela mulher tem dúvida, será que é para mim? Será que essas terapeutas do nascimento poderiam me ajudar? Será que eu tenho como, né, fazer, contratar, por exemplo, um serviço como esse? Então, deixem aí os seus contatos e como vocês podem ser encontrados.
Paty, antes, eu quero também deixar, assim, a gente, nós deixamos um atendimento, mas vamos deixar um atendimento para a gestante, você pode deixar aí, uma para a mulher que está no puerpério, tá? E uma para a mulher que quer gestar sonhos, tá certo? Porque senão a gente, né? Vamos trazer, beneficiar todos. Vocês podem nos encontrar na rede, né? No Instagram, tem aí a Anaísa Meirelles, você pode me seguir lá, tem todas as informações. No Instagram do Método Nossos Laços, Instituto Nossos Laços, e nós atendemos, a gente atende no mundo inteiro. Então, assim, o atendimento ele pode ser online, temos parceiros em outros lugares. Então, nós indicar uma fisioterapeuta, eu indico algum terapeuta do nascimento formado em outros estados. Nós temos terapeuta do nascimento formado no mundo inteiro, tem Portugal, tem São Paulo. Então, a gente consegue direcionar e saiba que você pode contar com a gente. Porque a proposta do método é essa, é contribuir com o mundo melhor através do nascimento.
Com certeza.
Foi um prazer estar com você, Paty. Sabe que você chamou, estamos aqui.
Foi um prazer começar a nossa Semana da Gestante com você. Vila, também muito obrigada pela sua presença. E parabéns pelo trabalho aí juntamente com a Anaís.
Obrigada, bom dia, Paty.
Obrigada, querida. E a gente encerra, olha aí, tem brinde para vocês, as mulheres que estiverem participando vão receber os brindes aqui do nosso programa. A gente encerra com esse depoimento também da Karine. A Karine também participa da nossa Semana da Mulher Gestante e deixa um recado muito especial para você, Karine Trindade, que trabalha com a mulher no pós-parto. E amanhã a gente volta também com mais um tema falando sobre autoestima da mulher gestante. Mas antes, a Karine deixa um recado e um brinde para você, mulher. Vamos ouvir.
Oi, pessoal. Eu sou Karine Trindade, fisioterapeuta, especialista em dermatofuncional. Aqui na nossa clínica, a Karine Trindade Saúde e Estética Integrada, temos foco principal em gestantes e puérperas. Também atendemos muitas mães que já estão com os filhos mais crescidos. A gestação é uma fase muito especial na vida da mulher. E para viver esse momento da melhor forma, é fundamental estar com o pré-natal em dia e manter o autocuidado. E é aí que nós entramos. A gravidez gera alterações posturais e hormonais na mulher e isso pode desencadear dores na coluna, inchaço, dores pélvicas, prisão de ventre, entre outros. E após a gestação, o aspecto da barriga é uma das queixas mais frequentes dessas mamães. Nessa jornada em torno da maternidade, fomos pioneiras e nos tornamos especialistas no tratamento de diástase abdominal. Mas o que é isso? O que é essa diástase? Para poder acomodar o bebê, os músculos abdominais se afastam, deixando a barriga crescer. No pós-parto, muitas mulheres ficam com uma alteração nessa parte do corpo. Mesmo perdendo peso, a barriga fica com um volume que gera impactos na autoestima e também na saúde dessa mulher. Você provavelmente já viu alguém assim, que depois de ter filho, continua com o estômago alto, uma pochete ou mesmo com a aparência de ainda estar grávida. Na clínica, temos tratamentos criados especialmente para estes casos, com resultados muito expressivos. Trabalhamos o autocuidado e a autoestima dessas mães, após a liberação do obstetra ou mesmo anos depois do parto, com os filhos já bem crescidinhos. Com as melhores técnicas e um tratamento individualizado, cuidamos para que as nossas pacientes possam voltar a ter uma relação positiva com seu corpo. No nosso Instagram, o @carinetrindade.estética, tem bastante informação sobre diástase e também resultados de algumas pacientes nossas. Mas nós também cuidamos das mulheres durante a gravidez. Então, as 5 primeiras ouvintes gestantes que mandarem mensagem para a gente pelo nosso WhatsApp 719-9186-5284 vão ganhar uma sessão de drenagem linfática especializada para a gestação, que ajuda a reduzir os inchaços, especialmente nesses dias de calor. Aguardamos vocês.
O programa de hoje termina aqui, mas nossa sintonia continua. Até nosso próximo encontro.